nosso, os trabalhos. Peço aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E para a leitura do expediente, vou passar a palavra. À senhora deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, peço desculpa. E então, dar conta da entrada da proposta de lei número 78 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a primeira comissão, do projeto de lei 745 do PSD, que deixa a sexta comissão, projeto de lei 764 do PAN, que deixa a décima, projeto de resolução 682 do PAN, que deixa a nona, projeto de resolução 683 do PAN, que deixa a primeira, projeto de resolução 688 do LIVRE, que desce à oitava, projeto de resolução 689 do PS, que desce à sexta. E é tudo, senhor presidente.
Muito obrigado. A ordem do dia da sessão de hoje é fixada pelo grupo parlamentar do PSD e consiste na apreciação de vários projetos de resolução apresentados pelo partido na temática geral da valorização do interior. Para a apresentação das iniciativas do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que agendámos é sobre o país esquecido, o país que se desertifica e desespera. É sobre territórios que vão ficando para trás, sem forças para combater o abandono. Para este debate, gostava de convocar a tia Antonieta, de 78 anos, que mora numa aldeia da freguesia de Cachopo, no interior profundo da Serra Algarvia. Antonieta habituou-se a depender só de si, porque cedo sentiu que o país lhe faltava. Portugal falhou à tia Antonieta quando há anos o seu marido não resistiu a um enfarte, por ele não ter chegado ao hospital a tempo. A rede telemóvel do lameiro onde cavava com o marido era fraquinha e os vizinhos só ligaram ao 112 quando a ouviram aos gritos. Nessa altura, a ambulância arrancou lá longe e rumou serra acima, curva contra curva. Depois de recolher o enfermo, novamente serra abaixo, curva contra curva, mas era tarde. O país já tinha falhado à Antonieta, quando muitos anos antes os filhos haviam saído de Cachopo, uns atrás dos outros, primeiro para estudar, depois para trabalhar. Casaram todos fora e fixaram-se, claro, onde encontraram oportunidades. Nenhum ficou a viver perto dali. O país continuou a falhar a Antonieta quando os netos deixaram de lá passar férias porque não havia internet e isso lhes cortava a vida social. Um ainda pensou construir uma casita num terreno dos avós, mas o país voltou a falhar quando chumbou o projeto devido a incompreensíveis imposições de instrumentos de gestão territorial desatualizados e ultrapassados. Obrigado a desistir, o neto não estava perto quando o avô se sentiu mal. Portugal também já tinha falhado quando nada fez para proteger a produção de aguardente de Medronho, que arredondava os rendimentos do casal, e quando não construiu a charca que teria permitido regar as hortaliças. Este debate é sobre estes homens e mulheres que em muitos territórios sentem que o país lhes falta. E é tanto pelas Antonietas, que não desistem, como pelos que baixam os braços. É por esses todos que o PSD vai continuar a insistir no tema. Porque, e todos o sabemos, a hemorragia não parou com a governação atual. Nenhum país tem recursos para que todos tenham tudo em todo lado. Nós bem o sabemos. Mas só teremos um país desenvolvido se assegurarmos mínimos em todo o território em que vive gente. Gente que pode ser mais ou menos empreendedora, ter mais ou menos saúde, ser mais ou menos letrada. Os projetos que o PSD traz centram-se nas cinco áreas que referi atrás. Acessibilidades, acesso à saúde, conectividade digital, apoios ao mundo rural, proteção do património e tradições. Não têm a pretensão de esgotar o tema, nem de resolver tudo, mas dão um sinal, o sinal de que Portugal não pode falhar. Só chegaremos ao país que podemos ser em todos os territórios, quando em todos os territórios cada um puder desenvolver o seu projeto de vida. Na oposição ou no governo, o PSD não desiste nem desistirá de nenhum território de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. O pedido de esclarecimento claudicou antes de eu poder identificar. Portanto, corrijo, o Sr. Deputado não tem pedido de esclarecimento. Muito obrigado pela sua intervenção. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a visita esta semana ao Algarve da 13ª Comissão e este debate legislativo do PSD dão-me a oportunidade de fazer aquilo que mais gosto, de falar da minha terra. O Algarve obteve em abril último a melhor taxa de ocupação hoteleira por quarto, não apenas face a 2022, não apenas face ao ano anterior à pandemia, mas o melhor mês de abril desde 1996, isto é, desde que existem registros. Se o país desde 2016, e descontando o período da pandemia, tem crescido sempre acima da média europeia, o Algarve tem crescido sempre acima da média nacional, contribuindo por isso decisivamente para a convergência de Portugal com a Europa. A pandemia não foi apenas ultrapassada, a pandemia foi vencida. E foi vencida porque a receita do governo do Partido Socialista não foram os cortes da direita, não foi a política de empobrecimento de ir além da Troika, mas o apoio aos trabalhadores, o layoff que assegurou o pagamento dos salários e a manutenção da capacidade produtiva das empresas da região, que hoje batem todos os recordes, incluindo o mais importante de todos os indicadores, a rentabilidade. O pacote de 300 milhões de euros de fundos comunitários suplementares para até 2030 acelerarmos a diversificação da base económica e desenvolver setores de especialização complementares ao turismo são uma oportunidade para esta região reduzir a sua exposição a uma crónica monocultura económica e criar novos empregos com mais especialização, melhor remuneração em áreas complementares ao turismo e, claro, no interior. Mas é óbvio que o turismo e o imobiliário continuaram a ser, por muitos anos, o motor da nossa economia e o crescimento contínuo, exponencial de visitantes, turistas e novos residentes colocam-nos novos desafios. O primeiro, a habitação. 14 dos 16 municípios do Algarve registaram preços médios acima da média nacional. O município de Vila do Bispo, que visitamos na segunda-feira, a título de exemplo, é o quarto município do país com maior valor de avaliação bancária por metro quadrado. A construção de habitação acessível é, por isso, uma urgência social, patente, aliás, no facto de termos sido a primeira região no país onde todos os municípios aprovaram as suas estratégias locais de habitação. Somos, por isso, sensíveis à necessidade expressa pelos autarcas da afetação de solos, designadamente nas zonas intersticiais dos perímetros urbanos e nas povoações do interior, para a construção de habitação de iniciativa municipal ou de cooperativas. Casas compatíveis com o rendimento dos trabalhadores e que destinem aos trabalhadores, aos jovens e à classe média, mas não casas nem exceções para a especulação imobiliária e apartamentos a 1 milhão de euros. A segunda dimensão central é a saúde. Não podemos deixar de reconhecer e lamentar os atrasos e adiamentos na construção do novo Hospital Central. Temos hoje um curso universitário de medicina com mais alunos, temos mais enfermeiros, temos mais médicos, temos mais diferenciação clínica, temos mais investimento. Mobilizamos meios financeiros regionais para a construção de uma nova unidade oncológica, para que os algarvios deixem de ir a Lisboa ou de ter que ir a Sevilha fazer tratamentos. Previmos 55 milhões de euros no PRR para executarmos obras de requalificação nos centros de saúde. Mas precisamos que o Ministério da Saúde, de uma vez por todas, repito, de uma vez por todas, lance o concurso internacional para a construção do novo Hospital Central do Algarve, que os municípios deram os terrenos. A terceira prioridade é a mobilidade. A eletrificação da linha de caminho de ferro do Algarve está neste momento em curso, quando o PSD, na campanha eleitoral, dizia que tínhamos que ponderar este investimento. 80 milhões de euros. Em paralelo, a região assumiu avançar com a CCDR Algarve com a construção de uma ligação Metrobus entre Olhão, Faro e Lolé, onde vive 40% da população, interligando aeroporto, universidade e o Parque das Cidades. Na Via do Infante, a política de redução das portagens implementadas pelo Governo do Partido Socialista fez com que atravessar o Algarve custe hoje menos 44% do que custava em 2015. Mas mantemos vigilantes quanto à necessidade de colocar fim ao litígio jurídico que se arrasta há muito tempo entre o Estado e a concessionária da Estrada Nacional 125, que depois do Tribunal de Contas ter concluído que a renegociação dos contratos efetuados pelo Governo do PSD-CDS foi lesiva do interesse público, exige agora uma indemnização ao Estado superior a 400 milhões de euros para entregar ao Governo a possibilidade de requalificar toda a Estrada Nacional 125. Com a economia a crescer e o desemprego em mínimos históricos, o Algarve olha para o futuro com confiança. Até 2030 teremos, entre o PRR e o Portugal 2030, mais de 1 milhão de euros de apoios comunitários para executar, o que contrasta com os 300 mil negociados em Bruxelas pelo anterior governo do PSD. E desde logo, 200 milhões de euros negociados em Bruxelas pelo Primeiro-Ministro António Costa, quando ainda não se falava de seca, para garantir água em qualidade e em quantidade ao Algarve. Não apenas investimentos que reduzem as perdas do sistema, mas que criam novas fontes disponíveis para a região. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não escondemos as dificuldades que existem, mas procuramos ter para cada problema uma solução execuível e a garantia dos meios financeiros para implementar. De resto, sabemos que o Algarve nada lhes é oferecido e que tudo é conseguido com muita luta. E não estamos cá para outra coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Luís Graça, que tal como eu é eleito pela região do Algarve. Oh, Sr. Deputado, certamente que os algarvios que o ouviram a falar ali de cima daquele público, ninguém entendeu aquilo que disse, porque não é isso que eles sentem diariamente. Olha, vou já dizer uma notícia do mês passado. Algarve é a região do país em que o desemprego mais aumentou desde 2019. Isto é uma notícia do mês passado, não é de há 5 anos, nem de 6, nem de 7. É do mês passado. Como é que o senhor explica isso? Vem aqui vender o Algarve das Maravilhas, mas não existe o Algarve das Maravilhas. Existe um Algarve do país real e é um Algarve que está com muitas dificuldades e com muitas dificuldades porque o Partido Socialista esqueceu a região do Algarve. E mais. Dezembro de 2022. Maiores índices de pobreza estão em Trás-os-Montes e adivinha onde? No Algarve. Ou seja, onde é que está esse Algarve maravilhoso socialista? Não existe. Pobreza e desemprego é aquilo que existe hoje no Algarve. Postos a GNR, onde chove lá dentro, como por exemplo em Monchique, tivemos a oportunidade de visitar há muito pouco tempo. Chove lá dentro como se fosse na rua. Quando é assim, infelizmente no Algarve não chove muito. O que é que os senhores têm feito quando agora entram em seca severa, o que é que o Partido Socialista tem feito para evitar que o Algarve seja a zona do país onde a seca é mais severa, onde existe seca extrema? Não tem feito nada. É isso que o Partido Socialista tem feito pelo Algarve. Tráfico de droga é onde mais tem aumentado, é a região do país onde mais tem aumentado, é no Algarve, onde até as lanchas da polícia são roubadas pelos traficantes. Isto é importante.